Na proposta que hoje temos de abordar conceitualmente aquilo que nas tradições védicas da Ásia, concretamente do subcontinente indiano, tratam e abordam como Dharma e Karma, primeiro gostaria de fazer uma explanação exatamente como essas tradições sustentaram esses conceitos durante milênios, e depois me vou atrever a fazer uma leitura contemporânea, simplesmente porque os conceitos, como todas as coisas nesta terra, mudam, se transformam, transmigram, evoluem. A consciência de cada de nós e a consciência das culturas vai nutriendo novas abordagens, novos perfis. Aquilo que antes era absolutamente oculto, chega um momento, um tempo, chega, não é certo, aquilo que chamamos o período auspicioso ou propício, e se descortinam novos significados, novas apreciações, novas profundidades. Consequentemente, os conceitos, as ideias, também evoluem conosco. E a gente tem que dar asas para que ela possa também descortinar futuras apreciações para futuras gerações. Dentro destas tradições védicas, inicialmente podemos dizer que Dharma tem como mínimo 3 acepções. Primeira de todas, em aquela junção de sua raiz verbal, dr, que significa urdir, tecer, entretecer, articular, aproximar, conjugar, fazer ou criar sinergia entre as coisas, se está referindo a uma lei universal sustentadora de absolutamente tudo quanto existe. Desde as miríadas de galáxias, desde os micro-organismos, até esta experiência tão inusual, aparentemente, da qual nós fazemos uso, que é um espaço de consciência que se vai abrindo e aprofundando e abrindo e aprofundando e abrindo e aprofundando. Consequentemente, que vai podendo dar novos sentidos à trajetória de nossa própria existência. Essa é a primeira acepção que vamos encontrar do termo Dharma. Como macro-lei, como propósito de ordenação de universo, no qual a diversidade se manifiesta com toda a sua grandiosidade e com toda a sua criatividade. Essa diversidade pode, em oleadas de vida, em transformações constantes, manter a sua condição de ser apenas porque subjaz, oculta e inerente a ela, uma unidade integral. Uma unidade proposital. Uma segunda acepção do termo Dharma o vamos encontrar em aquelas 4 etapas ou 4 propósitos, ou ainda, não é certo, 4 objetivos que se encontram na vida dos humanos. Sendo o primeiro Artha, que é o poder. Esse poder que começa já nos primeiros bocejos de bebê e que se manifesta também nos primeiros choros de bebê. Chorar é uma linguagem que bebê aprende que é extremamente efetiva. Porque quando chora, imediatamente acude, não é certo, mamãe, papai, ou ainda aquela pessoa que foi missionariamente vocacionada para cuidar dessa nova vida. Então, o choro é um exercício de poder. E é um exercício de poder que se dá no nível natural e biológico, quando a necessidade aflora. Mas também começa a exercer-se em momentos em que a necessidade não está aparentemente manifesta, mas há o anseio, o desejo, o prazer de uma companhia. E esse arta se vai ir tornando, no transcorrer, no esquieto da existência, kamma. Concretamente, prazer, deleite. Aquilo que vai criando memórias que nos aproximam a repertório de ações e repertório de padrões mentais e comportamentos. E, contrariamente, outro repertório que nos distancia de determinadas circunstâncias, de determinadas ações e de determinados padrões de pensamento. O prazer, pulsão de vida que se manifesta pelo prazer. É na terceira condição que nos vai aparecer novamente o termo dharma, como sendo o degrau do dever. Poder com busca de prazer que vai ter que receber o continente do dever. Aquilo, não é certo, que entendemos é saudável como ação, aquilo que entendemos que não é saudável, que não propicia benefícios, que não propicia desenvolvimento de consciência, que não propicia vislumbre de horizontes mais largos, mais amplos, mais dignos. É nesse sentido do dharma como dever que se realiza e se consuma a terceira ordem das metas, sendo que a última delas, para estas tradições, é moksha, a liberação. A liberação da ignorância, a liberação das máscaras que vamos impondo-nos a nós mesmos, a liberação das personagens que vamos assumindo na vida, às vezes, para satisfazer uma necessidade de outro, ou para conquistar a atenção de terceiro. Todos esses liames, todos esses enredos que se criam dentro do universo psíquico de cada de nós e que simplesmente são provocadores de sofrimento, são provocadores de estado de ansiedade compulsória permanente, são provocadoras de insatisfação e, fundamentalmente, são provocadoras do distanciamento com a vocação natural para a qual cada de nós fomos criados. Moksha, como ápice do propósito da vida, é justamente quebrar aqueles elos que nos impedem a realização de nós mesmos em propósito de comunhão com esse outro nós, que é o universo que habitamos. Há terceira acepção do termo dharma, que vai ser utilizado fundamentalmente por uma escola, uma tradição espiritual da Índia, que se transformou mais tarde em uma religião. Me estou referindo concretamente ao budismo. O budismo passou a usar o termo dharma como o repertório de ensinamentos que Siddhartha Gautama, a personagem histórica que modelou e impulsionou aquilo que mais tarde vamos a chamar a escola do iluminado, do desperto, isso significa budismo, da raiz budi, ver, enxergar, enxergar com profundidade, ver o sentido que está latente em todas, absolutamente todas as coisas. Esse termo dharma vai tornar-se o repositório de todos os ensinamentos deixados, tanto pelo Buda histórico, quanto pelo primeiro colégio de discípulos, a Sangha, a comunidade que rodeó y que de alguna manera permitió que todos esos ensinamientos pudiesen llegar de hoy, vivos, documentados, transmitidos de un mosteiro para otro, transmitidos de una geración para otra, transmitidos de un repertorio de practicantes para otro. Esas son las tres acepciones mínimas que tiene el término Dharma dentro de los textos o dentro de la literatura espiritual de la India, consagradamente en los Vedas. Y junto con este término vamos a encontrar siempre, siempre a exposición o a manera de tornar patente, tornar visible y manifiesto ese principio dentro del repertorio do humano, que es lo otro que llamamos karma. Y que yo costumo siempre salientar que no tiene ningún tipo de connotación como aquella que le atribuimos nos occidentales cuando tomamos conocimiento de estas doctrinas y estos ensinamientos, no tiene ningún tipo de connotación ni de destino, ni de sina, ni de acumulación negativa, negativa de procesos que necesariamente van a tener que tornarse o, aspas, expurgarse a través del sufrimiento. Por favor, esta es una lectura que hemos tenido nos occidentales, concretamente los europeos cuando tomaron contacto con las tradiciones de la India o a Inglaterra, que fue la primera que teve eruditos, profesores y estudiosos que hicieron las traducciones de los textos. Originalmente en estas tradiciones, el término karma simplemente significa acción. Ven de la raíz kr, kr es un verbo que significa agir. Por favor, es importante distinguir ação de movimento. Movimento tem todas as coisas. Movimento mesmo tem uma pedra quando submetida a um declive. Movimento também tem as forças da natureza. Tudo tem movimento. Nós mesmos temos movimento. Mas também nós mesmos temos a capacidade da ação. Y la distinción entre un y otro es que en la acción existe propósito, objetivo, meta. Puede ser calculada conscientemente o puede ser literalmente propiciada por hábitos comportamentales, por estados de conciencia no lúcidos que reprisan comportamientos, conductas que reprisan modos de ser y estar en el mundo, ainda no suficientemente clarificados ni suficientemente direccionados. Entretanto, en la acción siempre vamos a encontrar un propósito. Por tanto, podemos hablar de karmas colectivos en cuanto karmas o ações acumuladas a partir de procedimientos culturais, de comunidades que criaran un consenso y un repertorio de valores, que consensuaran sentimientos y aspiraciones de futuro, y ainda que ritualizaran sus momentos más significativos, sus momentos más importantes, sea los individuos de esa comunidad, seja a comunidade com o conjunto desses indivíduos. Podemos falar também, não é certo, de um karma familiar, aquilo que terminou agregando um núcleo, e a partir, não é certo, desse núcleo que vai criando uma célula integrante dessa comunidade. Por último, podemos falar de um karma, não é certo, individual, que é aquele depósito sobre o qual Cada de nós já traz sua bagagem e cada de nós vai desdobrá-la, seja aliviando aquilo que é insalutar e desconfortável para nosso caminho e para nossa trajetória, porque é muito pesado, seja construindo ou criando o que chamaríamos méritos para alargar-nos a estrada e conduzir-nos a esse quarto propósito do qual estávamos falando faz par de minutos, chamado moksha, a liberação da ignorância. Basicamente, é isto que vamos encontrar em diferentes textos destas tradições, seja nas tradições ortodoxas dos Vedas, seja nas tradições heterodoxas dos Vedas. A multiplicidade de escolas e de interpretações que se vão a criar a partir desses Vedas, por favor, podemos chegar a dizer que são infindas, porque sempre surge uma nova escola, um novo movimento que dá novos contornos, novas apreciações, novos perfis que até esse então não tinham sido assinalados. E aqui me permito eu, em esse mesmo viés, de poder dar uma pequena, não é certo, contribuição na reflexão e no análise destes termos para a nossa contemporaneidade. Talvez falar hoje em lei, talvez falar hoje em uma ordem única, em termos cósmicos, seja muito difícil. Temos trabalhos, pesquisas, aportes de cientistas de diferentes âmbitos, seja da astrofísica, seja, não é certo, da própria física, a física dura, seja a física quântica, que nos estão falando de pluriversos. Consequentemente, de uma pluralidade de ordens possíveis, das quais nós somos talvez espectadores de uma ordem. Talvez intuamos uma segunda ou terceira ordem, mas que, sem sombra de dúvida, não somos depositários da experiência dessa percepção nem da experiência dessa compreensão. Consequentemente, me atrevo a dizer que talvez o termo mais próximo que tenhamos para Dharma nossa contemporaneidade seja o princípio da interdependência. Tudo está absolutamente comunicado com tudo. Talvez com lampejos distantes, talvez, não é certo, com impactos próximos. Mas sabemos que absolutamente tudo está imbricado em tudo. Aquela expressão que falamos, a borboleta que está voando em a floresta tropical, está provocando de alguma maneira efeitos no Canadá. Essa é a expressão metafórica com a qual se fala que tudo se está minimamente interpenetrando e minimamente influenciando. Consequentemente, alguns dos conceitos, algumas das teorias e apreciações que até faz muito pouco tempo a gente sustentava, como o espaço dado para o bem, o espaço dado para o luminoso, o espaço dado para o saudável e, consequentemente, a necessidade de distanciamento e exclusão do que não é luminoso, do que não é saudável, do que não é benéfico, seja hoje impossível de continuar a ser sustentado. Não há como separar as dimensões entre a luz e as trevas. Não há como fazer esse corte que era tão simples dentro da Idade Medieval ao falar de céu e de inferno. Tudo indica que hoje céu e inferno estão literalmente articulados e literalmente imbricados em espaços de consciência que obviamente exigem a nossa escolha, consequentemente a nossa ação propositiva. E se a ação tem um lado visível, que é concretamente aquilo que educe, produz, impacta, reflite nos outros ou em outra coisa, cuidado que também a ação tem um espaço não visível, que é a repercussão da omissão. A omissão é uma ação às avessas. A omissão é uma ação que cria consequências. Não pela mobilização das energias, mas justamente pelo furtamento das energias, quando às vezes a consciência estava reclamando e solicitando uma participação. O que quero dizer com isto? Em termos de karma, os executores das violências, das indignidades, das humilhações, concretamente, os promotores de sofrimento, quantitativamente, são muito menores do que os que são testemunhas do sofrimento. Na experiência do apartheid, que se viveu de gerações e gerações na África do Sul, apenas por uma compreensão totalmente abominável e ignorante sobre a maior ou menor pigmentação que possa ter a nossa pele externa, teve muito mais testemunhas omissas, teve muito mais observadores silenciosos do que realmente executores. E o mesmo poderíamos dizer com referência às ignomínias praticadas na Segunda Guerra Mundial. O silêncio da Europa, o silêncio de uma Europa ocupada, sem sombra de dúvidas, muito mais gritante do que as vozes dos exércitos de ocupação. Então, talvez, quando comecemos hoje a debruçar-nos no cenário de nossa contemporaneidade sobre estes conceitos, tenhamos que dar-lhe necessariamente, em empréstimo e em oferta, o próprio conteúdo das nossas experiências de vida. Tenhamos que dar-lhe aquilo que temos amealhado em estas últimas centúrias, e que não é pouco, porque esta consciência em estas últimas centúrias literalmente se tem defrontado com desafios extraordinários e tem respondido também de maneira extraordinária em muitos desses desafios. Costumo dizer, uma das experiências da qual podemos orgulhar-nos de maneira sadia, de maneira saudável, é, sem sombra de dúvida, as manifestações que houveram no planeta inteiro. Manifestações pacíficas, manifestações cordatas, manifestações conscientes, mas manifestações solidárias, não de omissão, mas de participação em assinalar o fato de que um país ocupado, no caso, não é certo, da guerra do Iraque, não ia ser a solução, nem para os habitantes desse país, muito menos para o planeta como um todo. Essa mobilização espontânea que houve por parte de todas as cidades, muitíssimas cidades brasileiras, tiveram contingentes naturalmente organizados de cidadãos dizendo no participo, no concedo mi anuencia a través de omisión con referencia a ocupación de un país a través de la guerra. No interesa si esa guerra está distante, no interesa hoy si esa guerra atinge o no meus compatriotas, atinge o no meus congéneres, atinge o no meus irmãos de crenças. Interesa que son humanos, que existen pais, mães de família, que existen crianças soñando seu futuro, que existen aspirações de desenvolvimento e que existen consciências vocacionadas para un mayor y un mejor. Esos son sinais de esta interdependencia que estábamos hablando con referencia al Dharma, mas también son sinais de un karma que no es más gerado por la omisión, que no es más permitido ser gerado por la omisión, que no es más cargado pela inércia e, às vezes, falta de coragem de nossa consciência na manifestação concreta de uma ação de cidadania planetária. Não estamos mais, por favor, em um planeta cujo recorte de fronteiras determine a pertença ou não a uma condição especial. Estamos en un planeta como ciudadanos que estamos partillando y reconociendo el destino común que tenemos. Estejamos en la región norte o estejamos en los trópicos o ainda estejamos en la región sur. A un destino común, porque tenemos un pasado común. Y por favor, no tenemos un pasado en términos apenas biológico común. Temos un pasado espiritual común. No a cultura que conheçamos até agora, al menos da qual eu também tenha conhecimento, que não tenha criado un repertorio de saberes e afazeres que o conectaron con o sagrado, que o conectaron con una dimensión que no es avaliável pelos sentidos, que no es factible de ser descifrada por nuestra razón. Y no por eso podemos decir que no exista. Es una constante en la historia de la humanidad, es una constante en todas las culturas, esa modulación, ese querer estar en la escuta de algo que aparentemente no tiene voz, mas que está nutriendo e inspirando as próprias culturas que sustenta a través de seus valores, de seus rituales e de suas crenças, e está aí também, não é certo, inspirando as possibilidades de alçar mais um pouquinho os olhos e ver um horizonte um pouco mais largo, se vocês quiserem, um horizonte um pouco mais profundo. Hoje temos muitos conhecimentos, e conhecimentos que podem e devem tornar-se compreensão, que podem e devem tornar-se impulso de transformação. Além de termos conhecimentos, hoje estamos muito próximos uns dos outros. Ainda que não nos vejamos em rosto, posso manter comunicação, sim, com meu irmão chinês que está lá, en un espacio donde nunca se vivió una experiencia democrática. Consecuentemente, donde nadie es exhortado a responsabilizarse por sus propias ideas, a responsabilizarse por sus propias escolias, a responsabilizarse por sus propios criterios en cuanto al modo de sermos y estarmos en esta tierra. Es tan fugaz el tiempo en que estamos. 70, 80, 90 años, es tan poco. en cuanto materialidad percibida, en cuanto materialidad aprendida, que sin sombra de dúvida tenemos que aprovechar esa oportunidad de la manera más sabia, la manera más bondosa posible. O Dalai Lama siempre lembra y siempre nos faz lembrar a través, ¿no es cierto?, de su propia lembranza, con referencia al fato de que precisamos tanto afecto cuando hemos nacido. Hemos sido depositarios de tantos cuidados cuando hemos nacido. Cuidados y atenciones sin las cuales, sin sombra de duda, no hubiésemos llegado a dimensión ni a edad ni a condición saludable de todos aquellos que estamos aquí. Y sin duda, también, cuando lleguemos a sus últimos días, al menos en esta pasagem, ¿no es cierto?, presente, vamos a precisar dos cuidados, vamos a precisar da atenção, vamos a precisar da presença de outros que nos facilitem essa passagem, que amenicem o desconforto de essa passagem. E se no começo e no fim somos depositários de afeto, de cuidados, de legitimação, de reconhecimento, ¿qué nos está aconteciendo en el medio? ¿Por qué ese esquecimiento? Si sabemos lo fundamental que es el cuidado y la amorosidad recibidas en los primeros años de vida, y hoy hay cada vez más estudios dedicados a la primera infancia, si sabemos lo decisivo que es eso, si sabemos también o decisivo que es o cuidado de alguien que se fue, cada uno de nos acompañó o acompañará a partida de un avó, a partida de un pai, de una mãe. ¿Qué acontece en el medio? ¿Cómo te hemos dejado en segundo plano, tal vez en tercero, en cuarto, o cultivo de nuestros afectos, o cultivo de nuestros cuidados, o cultivo de mutua legitimación y reconocimiento, o cultivo de esa red dármica que nos une como las fibras de un tejido, permitiéndonos tornar una comunidad de sentido, permitiéndonos tornar un grupo vocacionado, un grupo de alguna manera inspirado con un propósito, un grupo humano. No se nace humano. Biológicamente, sin sombra de duda, se puede tener las condiciones de humano. Mas, culturalmente, espiritualmente, nos hacemos humanos. Y nos hacemos humanos en la medida en que humanizamos nuestros vínculos, nuestras escolias. ¿Qué es lo que va a ser relevante en mi aproximación con el otro? ¿Qué voy a dejar en el otro cuando no esté más presente? No necesariamente porque morí, mas simplemente porque me distancié. A Madre Teresa de Calcutá siempre nos aconsejaba que ninguém saia de vosso lado, que ninguém vá embora después de terse aproximado de você, sin que saia enriquecido e iluminado por un sorriso. O sorriso, o gesto gentil, a amorosidade é o sinal, é a marca, é o símbolo que estamos otorgando ao outro em reconhecer sua humanidade. Me reconheço com você na tua humanidade, através da consciência que eu tenho desta minha humanidade, com todo o frágil, com todo o precário, com todo o vulnerável que possa ser en que se possa encontrar esa humanidad en nos. Penso que estes termos, Dharma y Karma, hoje podem, resignificados, dar una coloratura muito diferente, dar, no es cierto, una inspiración en dirección a un espacio mucho más significativo do que se tinha tornado nos últimos milenios. Por favor, no esqueçam que nós temos, a través de una deturpação de sentido, chegado a afirmar, mesmo em textos derivados dos Vedas, temos chegado a afirmar como absolutamente legítima e louvável a existência de uma estratificação dentro de uma sociedade de castas ou funções biologicamente herdadas. E dizíamos que isso simplesmente era uma ordenação kármica, que a gente nascia brahmane, ou nascia chátria, ou nascia vaixa, simplesmente por um acúmulo de condições kármicas que precipitavam uma reencarnação dentro de um estrato ou de outro. Por favor, essa não é, de maneira nenhuma, a origem e o propósito de uma compreensão desta magnitude. Fundamentalmente, porque esse próprio sistema de castas terminou provocando e gerou sofrimentos atroces, além de permissões de comportamentos atroces. Vai ser Gandhi, na década de 40, no final da década de 30, no cierto, na década de 40, que justamente va a sinalar con escritos, con discursos, con material y artigos de jornal, de manera insistente a su propia sociedad, a su propia comunidad indiana, asinalando las macelas y la indignidad de una sustentación, de una orden que simplemente ya se tenía corrompido y despedazado por dentro. Y es por esa asinalación de Gandhi que nos temos na Constituição da Índia de 1948, expressamente proibida qualquer sustentação ou discriminação ou ainda, não é certo, assinalação de pertença de castas. As vocações espirituais não se herdam, se conquistam, se criam. As vocações e os talentos não se herdam, se conquistam, se constroem, se cultivam. A generosidade e a amorosidade não se herdam, são escolhas que faz a consciência, são escolhas que podemos promover em nós e, sem sombra de dúvida, promover também nos semelhantes. Mas não podemos impor, e de maneira alguma podemos delegar essa responsabilidade a um processo material, a um processo genético que transmigre, aspas, tais qualidades, tais excelências. Penso que se pudermos otorgar ao termo Dharma essa amplidão conceitual con la cual la interdependencia se nos apresenta, nutrida de los conocimientos, nutrida, no es cierto, de las pesquisas, de las investigaciones y los estudios contemporáneos, sin sombra de duda va a ser más simple entender esa unidad de destino, porque también más simple es entender a nuestra unidad de origen. Y si sumado a eso, pudermos alertarnos a consciência que não apenas é a ação propositiva, mas também é a ação ocultada e furtada através da omissão, a geradora e a perpetuadora de indignidades, da mesma maneira que através da ação propositiva podemos perpetuar dignidades, podemos perpetuar aspirações luminosas para nós e para nossas gerações futuras. Penso que neste cruzamento talvez tenhamos um abraço fecundo entre a sabedoria e a compaixão. Abraço fecundo que já simbolizaram outras culturas, outras tradições, que já, sem sombra de dúvida, nos alertaram outros repertórios espirituais ou, se quiserem, religiões, mas que nós hoje podemos reavivar através de variáveis novas, de vertientes novas, que satisfaçam significados e aspirações para as novas gerações. Joseph Campbell, um dos grandes estudiosos de mitologia, e ele entende por mitologia qualquer sistema ou repertório de valores espirituais, consequentemente de crenças e de vislumbres intuitivos. Joseph Campbell diz que toda mitologia, todo sistema de crenças, tem como mínimo 4 funções. A primeira delas é despertar uma experiência, um sentimento de espanto pela magnificência do espaço que estamos habitando, pela magnificência da vida. Ficar maravilhado pela vida, nesse estado de espanto ou de encantamento. A segunda função, diz Campbell, eis a de criar uma ordem mínima para compreender o espaço em que nos encontramos, onde se está dando todo ao mesmo tempo. Tudo se está dando exatamente ao mesmo tempo. Estamos aqui no entardecer e não sabemos que no Japão está amanhecendo. Em este mesmo momento estão nascendo seres humanos e estão morrendo seres humanos, e nascendo animais e morrendo animais, e nascendo flores e desaparecendo flores. E tudo se está dando ao mesmo tempo. E cada de vocês, com seu próprio repertório de pensamentos, está pensando coisas diferentes a respeito do que esta pessoa está falando, com referência ao colega que tem ao lado. E cada de vocês está criando novos repertórios de compreensão de aquilo que se está falando. E tudo se está dando ao mesmo tempo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. As mitologias ou sistemas de crenças, nesta segunda função, colocam ordem. Um mínimo de ordem para digerirmos tamanha exuberância e criatividade de variáveis possíveis. A terceira função, diz Campbell, tem o propósito de inserir o indivíduo dentro de uma comunidade, permitir que o sentimento de pertença crie nele aquilo que chamamos identidade. A minha identidade seja nacional, a minha identidade através de uma vinculação espiritual com uma comunidade que me faz sentido, a minha identidade desde já de gênero, a partir do momento que nasci, minha identidade linguística, se cria nesta terceira função as condições para que essa identidade aflore e seja cada vez mais depositária de valores superiores. Por último, diz Campbell, o propósito destes sistemas ou de qualquer sistema de crenças eis orientar ao indivíduo para seu próprio espaço interior, para sua própria floresta escura, escura porque densa, escura, não é certo, porque fecunda, escura porque sempre renovada e rediviva. siempre estamos criando y recriando conteúdos internos. Y en esa floresta, si no tenemos un mínimo de confianza, de autoconfianza, si no tenemos un mínimo de instrumentación para transitar, en vez de nos encontrarnos y en vez de celebrar la comunión con nosotros mismos, una condición de ser atemporal, nos perdemos, nos extraviamos. Y ahora grudamos en algo que está a derecha, y ahora grudamos en algo que está a izquierda. Y ahora atendemos los estímulos externos, y ahora atendemos las vaidades internas. Entonces todo repertorio de creencias y de orientaciones espirituales tiene esta cuarta función, dice Campbell, su consumación mayor. Familiarizar o individuo con su propio espacio interior. Familiarizar o individuo con su propio espacio sagrado y hacer de ese espacio sagrado o altar de sus más profundas aspiraciones, o altar de su más profunda abnegación en unión con todos sus otros seres. Penso que es esta la reflexión que quería ofrecer en este momento. Por favor, es una reflexión ainda que está engatinhando y pela cual muchos de vocês pueden avanzar tal vez mucho más profundamente, eficientemente do que yo. Lo importante no es quien transite o camino, lo importante es alargar o camino. Lo importante no es, en última instancia, o nome de aquel que va a dejar sus pegadas, mas sí dejar un sinal de que es posible transitar. Muito obrigada a todos vocês pela cálida, atenciosa e generosa audição. E vamos a deixar, se me permitem, os últimos minutos para podermos abordar algumas perguntas, para podermos, por favor, também receber algumas contribuições. Não tem por que necessariamente ser perguntas. Podem ser inspirações, podem ser contribuições que tenham acontecido dentro deste âmbito no qual as vocações estão unidas em um propósito único, que é, sem sombra de dúvida, oferecer-nos a luz mutuamente. Oferecermos-nos a luz mutuamente. Antes de termos iniciado esta nossa fala, me fez chegar uma pergunta da Cleide. Veio por escrito. E nessa pergunta, Cleide diz: um karma é apenas para uma encarnação inteira ou é para algumas outras que possam acontecer, para algumas outras ocorrências? O termo karma, Cleide, sem sombra de dúvida, pertence a um sistema de pensamentos e de crenças na qual se legitima a reencarnação. Mas é importante também lembrar que há sistemas de crenças nos quais necessariamente a reencarnação não é um ingrediente a mais ou não é uma variável sobre a qual se aposta como verdade absoluta e como fato. E isso é também muito importante nos dias de hoje. Nós temos inúmeras cartografias do espiritual. As cartografias reencarnacionistas, mas também as cartografias criacionistas. As cartografias que são ou estão vocacionadas para uma aspiração salvacionista, para outras que são vocacionadas para a comunhão. Temos tido nesta nossa humanidade animismos, politeísmos, enoteísmos, monismos, monoteísmos. Talvez os mais novos, os mais recentes, sejam estes monoteísmos que, em última instância, numericamente, são expressivos em Occidente. Mas tudo aconteceu na humanidade e tudo está acontecendo. Porque se temos, por um lado, uma Europa que, como colonizadora, traz uma crença à América Latina, e podemos dizer que esta, não é certo, América Latina, de algum modo se orientou pelos monoteísmos, em este mesmo momento, temos todo um continente africano de práticas animistas que se está islamizando e se está dando todo ao mesmo tempo. E em estas terras, nas culturas ameríndias que estão em torno dos Andes, tivemos, sem sombra de dúvida, experiências espirituais animistas, experiências espirituais enraizadas na terra, enraizadas no uso, na invocação e na articulação dos poderes da natureza, das forças da natureza. Portanto, quero dizer que não necessariamente podemos ou talvez devamos dirigir-nos ou abordar a questão do karma dentro de um chão ou dentro de uma cartografia reencarnacionista. Temos que estender, talvez, essa compreensão para absolutamente todas as cartografias, no sentido de insistir na condição da responsabilidade sobre aquilo que faço, porque não me atinge apenas a mim, atinge também os outros. Tudo quanto faço, ou tudo quanto deixo de fazer, engolfada pela omissão, cria consequências. E cria consequências das quais me tenho que responsabilizar. Isso é aprofundar, isso é nutrir o princípio da autonomia em el que eu tomo conta dos efeitos, das consequências, das reverberações sobre minha ação. Isso é sinal de maturidade. São as crianças as que se desresponsabilizam por aquilo que fazem. São as crianças que dizem, não fui eu. Mas quando adquirimos maturidade, ainda que seja doloroso reconhecer que temos sido um agente de prejuízos ou de malefícios, a gente tem que assumir isso. Porque é justamente a assumição, o reconhecimento, que vai permitir que a minha consciência vai galgando espaços de maior apropriação. E me atrevo a dizer, de maior empoderamento. Cada de nós é agente, cada de nós é proponente de efeitos, de consequências que atingem outras pessoas. Se somos professores, atingimos dezenas, centenas de pessoas. Se somos artistas, milhares de pessoas. Se somos cientistas, médicos, advogados, sem sombra de dúvida, toda a comunidade deposita a confiança e a confiabilidade em nós. Então, manter presente que como agentes, como promotores de ação, atingimos outras pessoas, influenciamos outras pessoas. Portanto, essa ação tem que ser o mais conscientemente dirigida o mais profundamente refletida e, se possível, amorosamente inspirada. Esta era a pergunta que me tinha chegado, então agora gostaria de ouvir as seguintes, que, insisto, não precisa ser pergunta, podem ser contribuições também. Por favor.
Quisiera saber tu opinión con respecto a cuál es la similitud o la diferencia que encuentras tú entre omiso y observador y cómplice.
Maravillosa pregunta. Maravillosa pregunta. Nos está, não é certo, fazendo a contribuição através da pergunta de qual é a diferença que há entre o omisso e o cómplice. Observador, não é certo? É triste, mas nós temos, infelizmente, muita experiência. Muita experiência. Sobre todo nos nossos países latino-americanos, tem uma experiência muito recente durante as ditaduras. Ditaduras que, em grande parte, se perpetuaram ou se estenderam no tempo, se dilataram no tempo, provocando, mais uma vez, insisto, sofrimentos, tanto pela presença do omisso, quanto pela presença de aquele, não é certo, que termina sendo conivente. No omisso, eu diria, não existe um interesse pessoal. No omisso, há muita mais carga ou de receio, medo às consequências pela participação, ou simplesmente essa desqualificação da atenção que têm alguns seres humanos, infelizmente não são poucos, são muitos, em que não se sentem nem empaticamente próximos aos outros, nem, em última instância, responsáveis por pertencer à mesma comunidade que lhe deu nascimento, lhe deu origem. O conivente, e além, não é certo, do conivente, o colaboracionista, poderíamos chegar a dizer, tem um interesse embutido. Tem interesses que se tornam, não é certo, objeto de ganância e objeto de acumulação de lucro pela sua não manifestação, sua não verbalização, sua não denúncia. Ele se beneficia ao não denunciar. Houve um filme muito, muito duro, muito, me atrevo a dizer, forte. Não sei se chegaram alguns de vocês a ver. Chamado O Leitor, que se refere concretamente a um juízo que se estabelece após a Segunda Guerra, dentro da Alemanha, a um grupo de mulheres que tinha por missão simplesmente selecionar todos os dias quem de aqueles que estavam dentro do gueto, que estavam concretamente, não é certo, excluídos da sociedade, sejam judeus, sejam ciganos, sejam homossexuais ou sejam pessoas com algum tipo de deficiência física, porque é importante que todos eles foram alvo de discriminação e de propósito, não é certo, de exclusão, de eliminação. Estas mulheres tinham por objetivo todos os dias escolher 5 pessoas que iriam ao crematório, que iriam às câmaras, não é certo, de gás e, consequentemente, ao crematório, porque vinham contingentes com novas pessoas. E se faz esse tribunal, que, por favor, não acreditem que é um filme de ficção. É um filme que expressa a realidade, não aceita ainda, ainda, de uma Europa que se omitiu de una Europa cuya omisión provocó colaboracionismo concreto. Y en ese juicio, una de las personajes simplemente argumenta para el juez: «Mas, ¿qué el señor haría en mi lugar? Yo no tenía cómo acomodar más gente. Todos los días llegaban personas nuevas. Yo tenía que hacer espacio para que entrasen. ¿Qué el señor haría?». Penso que esa escena más importante de todo el filme. Cuando ustedes ven la incapacidad de pensar. Simplemente hay tamaña desresponsabilización, tamaña delegación de responsabilidad a otros. Siempre en la justificativa de: «Yo estaba obedeciendo órdenes. Yo estaba obedeciendo órdenes. Por favor, yo no hacía absolutamente nada. Yo tan solo obedecía órdenes». Y ahí está, me atrevo a decir, la llave fundamental de toda esta cuestión que estoy levantando con referencia al karma. Si nos no educamos para autonomía, si nos no exhortarmos en nuestras comunidades a apropiación del senso de responsabilidad por la acción que se realiza, simplemente no amadurecemos. No podemos amadurecer, no podemos ampliar nuestra percepción de realidad. Ficamos nanicos ahí en nuestros intereses básicos, en nuestras funciones, ¿no es cierto?, básicas, en cumplir los dictámenes de una sociedad que me dice que yo tengo que estudiar para tener un diploma y tengo que tener un diploma para ser, aspas, alguien en la sociedad y que tengo que construir una familia y que tengo que obviamente educar, ¿no es cierto?, a esos integrantes de esa familia y que obviamente, o que tengo que aspirar después de tener un buen empleo, es a disfrutar cuando llegue a aposentaduría. Gente, eso no tiene sentido ningún. Simplemente no hace sentido ningún. Reducir los individuos a condición de productores y consumidores. Gente, no hace sentido ningún. No puede ser tan poco, no podemos permitir que nos dejen tan poco espacio, que nos dejen tan poco protagonismo. Entonces, podémonos debruzar sobre estas cuestiones que vos está colocando, podémonos debruzar sobre hasta qué punto a miña no participación, meu silencio, no termina siendo el elemento que desencadea y perpetúa más indignidad, más humillación, menos posibilidad de comprensión, en última instancia, de qué es esto que estamos haciendo y que estamos haciendo juntos, que es la construcción de nuestra propia humanidad. ¿Tenemos más alguna contribución o pregunta? ¿O qué, no es cierto, usted comprende como libre arbitrio y jerarquía? Sin sombra de duda, en la naturaleza existe una jerarquía. Al menos, nuestros más próximos, hermanos evolutivos que son los animales y dentro de esos animales, los mamíferos, ellos tienen algún tipo, ¿no es cierto?, de organización en el que, por favor, es interesante, ¿no es cierto?, reparar. La jerarquía nunca es el privilegio o beneficio que adquieren aquellos que están en la línea, ¿no es cierto?, de cima, que están en última instancia no topo. Pelo contrario, los que están no topo son los primeros que tienen que exponerse. Vamos concretamente a una experiencia con babuinos o con chimpancés, o macho alfa do grupo, por favor, não é el que tem a boa vida. O macho alfa vai ser el que vai dar seu nariz quando venha o primeiro predador. Ele vai ser quem vai defender a comunidade. Ele vai ser quem, em última instância, se vai expor e, se necessário, sacrificar para preservar a comunidade. E o mesmíssimo acontece em uma alcateia. Os lobos de uma alcateia, o macho alfa de uma alcateia, não é el que va a mandar, por así dizer, a sua manada na frente quando hay algún problema, e ele vai estar atrás a ver qué está acontecendo. Ah, si eles avanzan, eu también. No, 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 no. Ele vai ser o primeiro que vai encabezar a fileira. Aparentemente, no humano, a coisa mudou. Parece que não aprendimos muito bem com os animais, que, al fin de contas, foram nossos primeiros mestres. Nós não tivemos, não é certo, al menos outros mestres manifiestos, a não ser o que estávamos observando em nossos primórdios como especie que se estava organizando. Então, quando você fala de hierarquia no humano, infelizmente, nós temos toda a cartografia de algo que submete, de algo que se beneficia dos outros, dos oprimidos, ou de aqueles que estão subservientemente em uma condição de obediência. Mas não é o sentido que tem hiero, a palavra hiero, não é certo? Hierarquia, de alguma maneira, arquia, organização, o governo dos hiero, dos melhores, dos superiores, de aqueles visionários, de aqueles que enxergam, por assim dizer, o caminho e, porque o enxergam, estão dispostas a encabeçá-lo e, consequentemente, a carregar tudo o que isso implica, tudo, não é certo, que isso vai desdobrar-se. En cuanto libre arbitrio, sin sombra de duda, es aquello que se da en un estado, ¿no es cierto?, de una conciencia clara, de una conciencia limpa, de una conciencia trabajada, como siendo o mejor que yo puedo hacer para mí, de mí, en beneficio de la comunidad. Si usted está refiriéndose compañero a compañera que está asignando como luz a libre arbitrio, no sentido de seguir as escolhas o seguir as orientações, seguir as trilhas que já foram traçadas por uma sociedade determinada, para mim, por favor, isso não é de maneira nenhuma o exercício do livre arbitrio. Exercício do livre-arbítrio é quando você entende que está dentro de uma sociedade que pressiona para o cumprimento de determinadas funções, sem sombra de dúvida, ela cobra isso, ela está cobrando, não é certo, continuamente dos indivíduos determinado tipo de comportamentos, que você percebe isso, entende as regras do jogo da sociedade, mas você diz: simplesmente, isto não é nem o melhor para mim, nem o melhor que posso fazer de mim, nem o melhor que eu posso oferecer para os outros. Quando consegue responder em um chamado ou em uma convocação para a ação essas três perguntas, porque se faz a si mesmo essas três perguntas, penso que podemos falar de livre-arbítrio. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada.